בעזרת השם, דף ק"ח, תתתת דג'בה הבאה, תרולה פרסור, בימין זנו ודף שלום עליכם, התודו, זיסטמוס, דף ק"ז עמוד ב, נענון אני אג'יבה, שקומי סנמנה במשנה, ההוא שמשנה דסי קפיטולו. פעל המשנה אומר לך ולא, חצי שדה אני מוכן לך, משמנים ביניהם ונותן חצי שדה. ובנדור פעלה פרו קומפרדור, יסוד שבינינו מטאג'י דומה הוא קמפו, הוא קומפרדור עשה איתו, ובנדור נאום דיסי כבר מטאג'י. Então fala a Mishnah que me chamim benem, que significa aparentemente é que o comprador vai poder receber parte da área boa do campo também. Vamos ver na Gemara que não é tão simples assim. Retzia badarom animohem lecha. Se o vendedor fala, estou te vendendo na metade sul do campo, me chamim benem, venotir retzia badarom. O comprador vai ficar com a metade sul. Vamos ver na Gemara o que a Mishnah veio inovar com isso. והוא מקבל עליו מקום הגדר חריץ ובין חריץ. פעם המשנה, הוא קומפרדור חסב במטאג'י דו קמפו, אלא חסב בתמי האריה דה סרקה דסה מטאג'י. יעזבו אז אסקבסוינס, פזיום אסקבסו מאז לארגה יום אז אסטרייטה, פורה דו קמפו, פרפסטאו זרימאיס פרוזיס. מוז נתדאי סומדר נגמרת תמבי. יסטומי איסטא אינקלוזו נבנדה, וכמה הוא חריץ, כל הרגורה ג'ומה אסקבסו לארגה, שישה טפחים, 60 סנטימטרוס אפרוסימדמנט, שהוא בין חריץ שלושה, איגו הנסום האסקבסום האסטרייטה, מג'י המטאג'י, טרייס טפחים, 30 סנטימטרוס אפרוסימדמנט. הספיר הגמרא, פעל הגמרא. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, איסא רבי חייא בר אבא, נאמר רבי יוחנן, לוקח נוטל כחוש שבו. פעלו רבי יוחנן, כאילו ובנדור ג'יסטוש בנינו מטאג'י דו קמפו. E não especificou qual metade, ele pode dar metade pior ao comprador. A mãe Rabi Chia Baraba Rabi Yohanan perguntou Rabi Chia Baraba para Rabi Yohanan, Vehana, Meshamnim Benem Tna. Falou Rabi Chia Baraba da Mishnah parece diferente? Parece da Mishnah de Meshamnim Benem, que o comprador vai receber também a parte boa. Como Rabi Yohanan pode dizer que o vendedor pode dar só a parte ruim? אמר לי, עדה אחת כפניאתה בבבל, תרגים לה מסעיפה. פעול רבי יוחנן ברבי יחיא בר אבא, אם קוונטו בוסס טובה קומנדו תמרה זלנה בבילוניה, אשת יסתובב ספליקנדו המשנה, וזנו כמו באזי, הסקוויסה זה המשנה. ותן לי כפעולו הסקוויסה, תקטן את זה, וחציה בדרום אני מוכר לך, משמנים ביניהם ונותן חציה בדרום. פעולו הסקוויסה זה המשנה, כאילו ונדודו ג'יסטות שווינינה מתה ג'יסו, Então, o comprador vira com a metade sul. E a Mishnah também fala Meshamnim Benem. Então, fala de Yohan, vai amar Meshamnim Benem, vai arrecer a Badrom Arlei. Ou seja, fala de Yohan, se o que a Mishnah veio dizer de Meshamnim Benem, que o comprador vai ficar com a parte boa do campo, a pergunta é por quê? Ele vai ficar com a metade sul, independente se é boa ou se é ruim. Então, o que a Mishnah fala, Meshamnim Benem, não pode ser isso que falou Rabi Chia Bar Abba, que o comprador vai ficar com a parte boa também. Eledmei Achinam Eledmei. Então, explicou Rabi Yohanan o seguinte. Quando o vendedor, ele diz, estou te vendendo a metade sul, Meshamnim Benem, vamos avaliar quanto vale o campo e quanto vale cada área do campo. O comprador vai ficar com a parte sul. Mas, vamos avaliar quanto da parte sul equivale a metade do valor do campo. Digamos que a metade sul é muito boa. Então, esses 30% do sul é uma área boa, muito boa e equivale a metade do valor do campo inteiro. Então, isso que o comprador vai receber. Digamos que a parte sul é ruim. Então, 70% do campo para o sul equivale a metade do valor do campo. Então, isso que o comprador vai receber, isso significa Meshamnim Benem, fala Rabi Yohanan. Essa foi a novidade da sequência, Mishnah. Então, a mesma linha do princípio. O vendedor fala, estou te vendendo a metade do campo. Não disse qual metade. Meshamnim Benem, ou seja, que vamos avaliar quanto cada área do campo vale. E o vendedor pode dizer, estou te vendendo a parte ruim. Digamos que 70% do campo é a parte ruim e equivale a metade do valor. Isso que o vendedor pode dar ao comprador. Porque o vendedor pode dizer, eu não te disse qual metade. Então eu posso escolher. Eu não estou mentindo. E estou te dando metade. Estou te dando metade do valor do campo. Então essa é a lei. O comprador vai receber metade do valor do campo. Tanto se o vendedor quer dar da parte boa ou da parte ruim. Assim a gente fica lá. Mekabel lav makom gadir. A Mishnevski, o comprador, recebendo metade do campo, ele vai receber também a área da cerca e das duas escavações. Tana explica aqui a breta. Haritz mibachutz, o ben haritz mibifnim, veze veze achorei agadir. Então temos o campo, em volta do campo temos a cerca. Depois da cerca, mais para fora, temos a escavação mais estreita e mais para fora ainda a escavação mais larga. Começamos com o frete em cima. E o motivo dessas escavações era para afastar os animais ferozes. Se não tivessem escavações, os animais ferozes podiam pegar impulso e pular o cercado. Então, para evitar isso, fazem essas duas escavações. Pergunta o Leavit Haritz, velo Leavit Ben Haritz, por que são necessárias essas duas escavações? Por que não é suficiente só a escavação mais larga? Fala a Mará que não temos um receio que, se vão fazer só a escavação mais larga próxima à cerca, você vai ter um animal feroz pequeno que vai caber dentro dessa escavação, vai pegar impulso lá e conseguir subir e pular o cercado. Ele pode pegar impulso de dentro da escavação, subir e pular nessa área entre a escavação e o cercado e pular o cercado. Então, para evitar isso, fazem uma escavação estreita entre a escavação mais larga e o cercado, para que não possa correr lá. Por que não é suficiente a escavação mais estreita para impedir que ele corra e pule o cercado? Mas aqui não. Senão vai ter a escavação mais larga, então ele pode correr uma longa distância e se apoiar na extremidade da escavação estreita e pular de uma vez o cercado. Então, para evitar isso, que ele possa pegar tanto impulso, tem a escavação mais larga também. Vekar ben haritz e ben haritz, tefach. E entre a escavação mais larga e a escavação mais estreita, tem um tefach, 10 centímetros aproximadamente. Adran lach betkur, Baruch Hashem, temos perek betkur, parabéns a todos, Mazal Tov, que possamos começar muitos capítulos e terminar muitos capítulos, Bez Hashem, com alegria. Começamos perek yesh nohalim, que vai se tratar de leis de herança, principalmente. Fala a Mishnah, yesh nohalim u manchilim, yesh nohalim velo manchilim, manchilim velo nohalim, lo nohalim velo manchilim. Com relação à herança, temos quatro situações diferentes. Temos um parentesco, que a pessoa recebe a herança e fornece a herança ao outro parente. Temos um outro tipo de parentesco, que a pessoa só recebe a herança, mas não fornece. Temos uma situação que a pessoa só fornece a herança e não recebe, e temos situações que o parentesco nem fornece a herança, nem faz com que a pessoa receba do outro. Não está claro? Vamos levar as leis da Mishnah, e a Gemara, no decorrer dos Dapim, vai explicar cada lei e a fonte de cada lei. Explica aqui a Mishnah, ver no halim o manchilim. Essas são as situações que a pessoa recebe a herança do outro parente e fornece a herança a esse parente. A av et abanim, va abanim et av, com relação a pais e filhos, por exemplo. A pessoa falece com filhos, então os filhos herdam o pai. Se os filhos não falecem sem filhos, então quem herda os filhos é o pai. Então é um parentesco que a pessoa, em certas situações, fornece a herança e também recebe. Também em situações que a pessoa faleceu sem filhos e também sem pai, loaleno, então quem herda ele é o irmão paterno dele ou os irmãos paternos dele. Então os irmãos recebem herança e fornecem herança uns aos outros. Se a pessoa faleceu sem filhos e também sem pai. Se a pessoa faleceu com filhos, os filhos herdam. Se a pessoa faleceu sem filhos, então o pai dele herda. Se ele faleceu sem filhos e sem pai, então o irmão paterno dele herda. Ou os irmãos. No Halim Manchili, que situação a pessoa só recebe herança do outro parente, mas não fornece herança a esse parente? Aí Shetimo, por exemplo, entre o filho e a mãe. Se a mãe falece, divorciada ou viúva, então quem herda a mãe é o filho. Então a mãe fornece herança ao filho, mas o filho não fornece herança à mãe. Se o filho falece, a mãe não herda ele. Então, uma situação que o filho só recebe herança da mãe, mas não fornece herança para a mãe. Daí se testou. O marido recebe herança da esposa, mas a esposa nunca herda o marido. Então, uma situação só é unilateral, somente o marido herda a esposa, mas o marido não fornece herança à esposa. O Bnei Achaiot, fala a Mishnah, tem situações que os filhos das irmãs dele herdam ele, então eles recebem herança do tio, irmão da mãe, mas esses sobrinhos nunca fornecem a herança ao irmão da mãe. Então também é unilateral. No Havin Velo Manchinin, então essas situações que a gente mencionou, que o filho recebe herança da mãe, mas não fornece, o marido recebe herança da esposa, mas não fornece herança, e os sobrinhos, eles fornecem, recebem herança do tio, irmão da mãe, mas não fornecem a ele. E continua a Mishnah, Aishai Banea, Aishai Bala, Aheaem, Manchilim e Lonochalim. Olhando para essas leis, pelo outro ponto de vista, a mãe fornece herança ao filho, mas não recebe. Então, Manchilim e Lonochalim, a esposa fornece herança ao marido, mas não recebe dele. E o tio, irmão da mãe da pessoa, fornece herança ao sobrinho em certas situações, mas nunca recebe herança dos sobrinhos. Manchilim velo nochalim. Ve'achim minaem lo nochalim velo manchilim. Irmãos maternos nunca herdam uns aos outros, nem fornecem herança, nem recebem herança. Então tem várias leis que a gente vê na Mishnah, vamos revisar no decorrer do Tapim e agora vai explicar. Vamos lá passo a passo. Mishnah dektaneav et abanim bereisha. Litneabanim et av bereisha. Pergunta agora, por que a Mishnah começou com um caso não natural? O primeiro caso da Mishnah é que o pai herdou os filhos. Por que a Mishnah não menciona o caso natural que o pai falece e os filhos herdam? Primeiro de tudo, que não é adequado começar a Mishnah com algo trágico. Quando os filhos falecem sem filhos e o pai herda, é algo trágico. Então, por que começar com um caso desses? Vai começar com um caso que é relativamente positivo, natural, que o pai faleça antes dos filhos. Viramos a página, outra pergunta que Dirtiv Ishkiamut, o Ben Elo, o passo começa indicando essa lei. E quando a pessoa falece com filhos, os filhos herdam o pai. Então por que a Mishnah não começou com esse caso? Responde o motivo que a Mishnah começou com esse caso, que o filho faleceu e o pai herdou ele, é porque os sábios tiveram que se esforçar para entender essa lei. Quando a pessoa se esforça para entender algo, isso é algo mais querido para ele do que se dão de bandeja. Então, o sábio da Mishnah me ensinou primeiro essa lei que ele se esforçou para entender, que os sábios se esforçaram para entender que quando o filho falece, quem herda ele é o pai, se o filho faleceu sem filhos. Então, uma vez que eles se esforçaram para entender isso, é uma lei mais querida para eles, para os sábios, do que as leis que a Torá dá de bandeja. Então, primeiro a Mishnah me ensinou o caso que o filho faleceu e o pai herdou ele, depois o caso natural que o pai falece e o filho é quem herda. O Midrash, de onde se aprende realmente essa lei? Que se a pessoa falece sem filhos, então o primeiro herdeiro dele é o pai. Então fala Braita, Sheiro Zehav, Melamed Sheav Kodem Lachim. Vamos entender melhor como é que se aprende isso no Daf de amanhã. O Pasuk diz, quando a pessoa falece, então Sheiro Akarov Elav, ele faleceu sem filhos, digamos, então Sheiro, que é o pai, vai herdar ele. O Pasuk diz, Sheir Avicha, o passo dessa dica que Sheer se refere ao pai. Então, se a pessoa faleceu sem filhos, então Sheer herda ele, o pai herda ele. O pai é o primeiro herdeiro da pessoa, depois dos filhos. Yahol Yekodem Laben pergunta a Braita para si próprio: talvez, mesmo que a pessoa faleceu com filhos, o pai herdaria. Quem diz que quem herda a pessoa primeiro são os filhos, depois o pai? Talmud Lomar Karov. Karov, Karov, Kode. Fala o passo que não. Sheiro a Karov Elav. Ou seja, que o parente mais próximo espiritualmente dele é quem herda ele. E quem é mais próximo espiritualmente da pessoa são os filhos. Depois o pai. Onde sabe que os filhos têm mais proximidade espiritual da pessoa do que os irmãos dele? Talvez, se a pessoa faleceu tendo filhos, talvez quem herda essa pessoa não são os filhos, talvez são os irmãos paternos dele. Não pode ser, porque se vê de duas leis que os filhos têm mais proximidade espiritual do pai do que os irmãos dele. Primeira lei, a lei do Yehud, quando um pai ele compra uma escrava judia, ele pode designar essa escrava judia para o filho dele se casar. Isso existe entre pai e filho. O pai pode designar a escrava judia, fazer o Yehud para o filho se casar, mas não o irmão dele, não o irmão do pai. Então, se vê essa lei, que o filho tem uma proximidade espiritual maior com o pai do que os irmãos têm com essa pessoa. Além disso, de acusar também, o pai herdou um campo dos antepassados dele, é um Sadeh Ahuzah. Ele identificou esse campo para o Betamigdash. O pai pode ir para o tesoureiro do Betamigdash, para o Gizbar, pagar o pagamento de resgate, resgatar esse campo. O filho dele também pode, também tem esse direito. O irmão dele não. Só ele e os filhos. Então se vê que os filhos têm mais proximidade espiritual do pai do que os irmãos do pai. Pergunta a Braita, mas se vê da lei do Ibum diferente? A pessoa faleceu sem filhos, e existe a mitzvah de Ibum, como a gente viu, tratado de Evamot. Existe a mitzvah do irmão do falecido se casar com a viúva dele. É uma lei entre irmãos. Então se vê que os irmãos têm mais proximidade espiritual do que os filhos. O filho nunca faz Ibum. Mas clume e Shibum, ela não come Shenbe. Fala Braita, é verdade. Somente o irmão faz Ibum, se casa com a viúva do irmão dele que faleceu sem filhos. Mas o motivo que isso não indica que o irmão tem mais proximidade espiritual do irmão dele do que os filhos têm com a pessoa é porque a mitzvah de Ibum só começa quando a pessoa falece sem filhos. A pessoa que falece sem filhos, então existe a mitzvah de Ibum, que o irmão do falecido se casa com a viúva. Então você não pode dizer que se vê daqui que a proximidade espiritual do irmão é maior do que dos filhos, porque a mitzvah de Ibum só começa quando não tem filhos. E se vê mais ainda, fala Braita, como agora explicar na sequência, se vê da mitzvah de Ibum que os filhos têm mais proximidade espiritual com o pai do que os irmãos, porque quando a pessoa falece sem filhos, existe algo problemático. A pessoa faleceu sem descendência. Então aí começa a se recair a mitzvah de Ibum, que o irmão do falecido se case com a viúva e tenha um filho que continua a descendência desse falecido. Quando o irmão se casa com a viúva e cumpre a mitzvah de Ibum, os filhos que nascem são considerados, em certo aspecto, descendência do que faleceu. Então, o primordial, fala aqui a Braita, é que a pessoa faleça com filhos. Isso é o primordial. Se ele falece sem filhos, isso é algo problemático, aí começa a mensagem de Ibum. Então, se vê que a proximidade espiritual entre a pessoa e os filhos é muito maior do que a pessoa e os irmãos. Por isso, quando não tem filhos, isso é algo problemático, e aí começa a mensagem de Ibum. Então, se vê, fala a Braita claramente, que quem herda a pessoa primeiro são os filhos. Depois o pai, depois os irmãos paternos. Matava de caipirra. Halava achihava mina achadif tripuclede achatarte bachachada. Pergunta para essa Braita. A Braita me ensinou duas provas: a prova de Yehud e a prova de Sadeh Ahuzah, que o filho tem mais proximidade espiritual com o pai do que os irmãos dele. Depois a Braita traz esse indicador do Ibum. Mas é só um indicador. Então, pergunta para se a Braita não tivesse respondido, rejeitado essa prova. De qualquer forma, teríamos dois indicadores que o filho herda a pessoa primeiro e um indicador só que o irmão herda. Então, 2-1, seguiremos os dois indicadores. Então, por que a Braita teve que trazer um indicador só contra dois? Se de qualquer forma, mesmo que não tivéssemos rejeitado esse indicador, na prática não levaremos isso em conta, porque é 2-1. Então, responde uma sadeh ahuza gufa me aitama, de kaima leletana, klum yeshibum el mokom shen be. A yeshbe enibum. Fala a Gemara o seguinte: tem algo mais complexo nessa braita. A fonte dessa lei do sadeh ahuza é da lei do ibum. Ou seja, fala que a Gemara, quando a pessoa ele herda um campo dos antepassados, santifica para o Beit HaMikdash, o parente mais próximo dele também pode resgatar esse campo. Ou ele, ou o parente mais próximo. Então, a Braita se baseia na lei do Ibum, se vê de lá que os parentes mais próximos espiritualmente da pessoa são os filhos. Então os filhos também têm esse direito de resgatar esse campo do Beit HaMikdash. Mas levanta a Braita a questão que, olhando por certo ponto de vista, da lei do Ibum se vê que o irmão tem mais proximidade espiritual com a pessoa do que com os filhos, porque a lei do Ibum só se aplica entre irmãos. Somente o irmão pode se casar com a viúva do irmão dele, não os filhos. Então, sendo assim, a Braita levantou uma questão que também no caso do Sadeh Ahuza, quando a pessoa santifica o campo para o Beit HaMikdash, talvez quem pode resgatar esse campo são os irmãos dele, não os filhos. Então, a Braita começou dizendo que se vê da lei do Sadeh Ahuza e da lei do Yehud, da escrava, que os filhos têm mais proximidade espiritual com a pessoa do que os irmãos têm com ele. Mas isso foi porque a Braita entendeu a lei do Ibum, que se vê de lá que os filhos têm mais proximidade espiritual com a pessoa do que os irmãos. A Braita levanta a questão, que olhando por certo ponto de vista, com relação ali do Ibum, se vê que o irmão tem mais proximidade espiritual à pessoa, porque ele faz o Ibum, não os filhos. Então, nesse momento, quando a Braita levanta essa questão, a Braita entendeu que também no caso do Sadeh Ahuza, talvez, quem pode resgatar esse campo santificado são os irmãos da pessoa, não os filhos. E, consequentemente, quem é da primeira pessoa são os irmãos dele, os irmãos paternos dele, não os filhos. Então, fala a Braita depois que não. Só existe a mitzvah de Ibum quando faltam filhos. Então, primeiro de tudo é principal que a pessoa faleça com filhos, tenha uma descendência. Aí não tem mitzvah de Ibum. Não existe nenhum problema. O irmão não tem mitzvah de se casar com a viúva do irmão, porque o irmão faleceu tendo descendência. Então, se vê que o principal é que a pessoa faleça com filhos. Os filhos têm essa proximidade espiritual maior com o pai. Os filhos são a extensão do pai. Então, quando faltam filhos, aí começa a mitzvah de Ibum. O irmão vem consertar uma situação por causa da falta dos filhos. Então, o vínculo espiritual é muito maior entre a pessoa e os filhos dele. Sendo assim, com relação ao Sadeh Ahuza, também essa vai ser a lei. A pessoa santificou um Kaoru Beit HaMikdash, ou ele pode resgatar, ou os filhos dele, que são a extensão dele. E também conclui a Braita, que se vê claramente que quem herda a pessoa primeiro são os filhos, são os primeiros herdeiros. A pessoa faz sem filhos, então o segundo herdeiro entra em ação, é o pai dele. Se ele faz sem filhos e sem pai, aí os irmãos paternos é quem vão herdar. E assim por diante. Isso é o que falamos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto. Vamos ver mesmo de onde se aprende que se a pessoa fala de 100 filhos, quem é da pessoa é o pai. Com muito mais atenção, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.